Senhoras e senhores deputados, vamos continuar então com a nossa reunião. Ora, temos então, a ver se temos condições para retomar, assim está atendido, está bem. Vamos então concluir a nossa ordem do dia. Passamos para o ponto 4, aprovação das atas das reuniões anteriores. Ai, eu peço desculpa, senhora deputada. O senhor deputado Pedro Alves ainda não está. Então passamos ao ponto 4, aprovação das atas das reuniões anteriores. Temos para aprovação a reunião da mesa e coordenadores de 11 de junho e a reunião da comissão de 12 de junho. São duas atas que receberam, sobre as quais podem pronunciar-se. Alguma questão? Sim, Sra. Deputada Inês Barroso. Faça
muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Assessores. O PSD tem aqui uma proposta de alteração relativamente à ata de mesa e coordenadores que passa a identificar e que também tirámos mais umas cópias para entregar hoje à consideração. Não há grandes alterações do texto, mas creio que era importante que ficasse mais
adequado. Discriminasse qual era o ponto.
Com certeza. Então, nos outros assuntos, página 3, e no segundo parágrafo, não sei se já tem alguma cópia, senhora Presidente. Portanto, passo então a especificar as alterações que propomos. Na primeira diz respeito então na página 3 aos outros assuntos, no segundo parágrafo, retificar e riscamos aquilo que acho que não deve ficar, mas apenas simplificando que na sequência das pronúncias das coordenadoras presentes do PSD, PS, Chega e Livre, foi consensualizado que deve ser revista a comunicação do expediente que é recepcionada e enviada à ou e pela Comissão. É só isto e retirar todo o resto. Desculpe.
Desculpa, eu gostava que a senhora deputada
então, mas
me explicasse onde é que está, porque eu não estou a encontrar isto aqui. Na
página 3, outros assuntos, que é o ponto 3.
Eu isso percebi, não estou a perceber.
E a segunda. A segunda.
Agora, disse qualquer coisa.
É o que está amarelo.
Mas é isso que eu não encontro. Estou a ver muito mal, porque diz: isto eu vi. Já sei, já vi. Ah, está bem. Muito obrigada.
Ora, ainda bem que está tudo esclarecido. Portanto, esta era a primeira questão, era só fazermos este apontamento de que todos achávamos que era conveniente fazermos melhor esta tramitação, se assim o concordarem, obviamente. E a outra questão era que a senhora deputada indicou ainda que, a senhora deputada Inês Barroso, do PSD, indicou ainda que o Grupo Parlamentar do PSD enviará uma proposta escrita sobre, e depois retificar o que está escrito por sobre, a calendarização, desculpem, a tramitação do expediente e a calendarização da definição da ordem do dia das reuniões de comissão a apreciar em reunião de mesa e coordenadores. Portanto, eram estas as propostas que apresentávamos de alteração relativamente a esta ata. Na ata de comissão, nada.
Sim. Relativamente a estas propostas de alteração, estão aqui, estavam o PSD, o PS, o Chega e o Livre. O Livre acabou de sair, não está presente, mas aquilo que está aqui proposto, ao fim e ao cabo, vem cortar um elemento que os serviços tinham colocado, que não haja pedidos de informação pontuais da Comissão na sequência de solicitações de entidades nesse sentido. Eu julgo que isto aqui também era, de alguma maneira, pertinente que ficasse na ata, porque aquilo que nós consensualizámos foi que não seríamos aqui, digamos assim, intermediários de pedidos de esclarecimento a entidades através de nós. Portanto, uma entidade que não obtém um esclarecimento da DGEST ou do Ministério ou não sei de que outra entidade, que não o faça através de nós. Julgo que isto ficou aqui também consensualizado. Mas dou a palavra às senhoras e senhores deputados para se pronunciar. Então, obrigada. Quer precisar mais a...
Sim, quero sim, porque, se me permite, é que não houve consensualização relativamente a esta matéria. Nós alegávamos precisamente que haver solicitação de informações que fossem pela Comissão, e os grupos parlamentares obviamente terão sempre essa liberdade e, portanto, poderão fazê-lo. Mas que sempre que houvesse solicitação de informações pudesse ser consensualizada em termos da Comissão, para não estarmos os grupos parlamentares a fazer as mesmas perguntas todos e a entidade a receber 3 ou 4 vezes as mesmas perguntas. Mas, obviamente, que os grupos parlamentares terão toda a liberdade de o fazer se assim entenderem que há outras questões que a Comissão não o faz em conjunto. Portanto, não sei se fui bem, e peço desculpa se não fui explícita na última reunião, mas a ideia que nós tínhamos não era a que está aqui transmitida, de que seriam apenas os grupos e não as comissões, a fazer pedidos. Portanto, daí
a ideia,
que deixa a consideração.
Fiquei da discussão, mas também peço que me esclareçam aqui, cada grupo toma a sua posição e podemos deixar esta ata para aprovar depois, uma vez que o livro já não está presente. Porque, efetivamente, a ideia com que fiquei foi que chegámos a um consenso de que não era, que extrapolava as nossas funções, nós estarmos a pedir para respostas a questões que algumas pessoas ou algumas entidades colocaram a outras entidades que não tinham respondido, e não tendo respondido, serviam-se da Comissão. Bom, e eu acho que isso extrapola as nossas funções, este é um órgão legislativo, e isso iria exigir de nós e dos serviços muitíssimo tempo que nós precisamos de concentrar no processo legislativo, mas é e na fiscalização do Governo, e, portanto, parece-me que, de facto, eu na altura recordo-me ter dito isso, que me parecia que extrapolava aquilo que eram as nossas funções. Não sei se os grupos presentes estão confortáveis com esta textualização ou se querem discutir essa questão na próxima reunião. Querem pronunciar-se? Faça favor, Sra. Deputada Rosário.
Presidente, nós temos uma memória um bocado mais idêntica àquilo que a Sra. Presidente acabou de evocar. Mas não temos nada a opor que fique assim. E como com certeza disseram que iam apresentar duas propostas que iam trazer aqui, e uma delas, pelo menos lateralmente, pensei que tinha a ver exatamente com esta questão também, ou então percebi mal, nós vamos aguardar por elas. Agora, se o PSD não se sente confortável com isto que aqui está, vou repetir, se o PSD não se sente confortável com esta redação e pede para retirar, o que está arriscado, Sra. Deputada, estou-me a referir ao que está arriscado. Se não se sente confortável e acha que isto não transmite aquilo que era a vossa intenção de transmitir, nós não vamos obstaculizar nada nesse sentido.
Sim, não sei se mais alguém quer usar da palavra. Senhora Deputada Maria José Aguiar.
É sim, Senhora Presidente, sobre esta questão, realmente o meu entendimento, e se a memória também não me falha, o que eu retive dessa reunião foi exatamente aquilo que a Senhora Presidente referiu. Agora, quando a Senhora Deputada Inês Barroso fala, portanto, remete-me para outros pensamentos, não é? Para outras conclusões. Efetivamente, eu gostaria de pensar
um bocadinho sobre isto. Pronto, não, em princípio, até porque aguardamos e ficou realmente o grupo parlamentar do PSD de elaborar um documento com uma proposta escrita. Pronto, também aguardaria por isso e, pronto, em
Obrigada.
Princípio, não haverá... Não haverá obstáculo da nossa parte, mas até gostaria de ver esse documento também.
Eu devo dizer que o documento já chegou, mas eu ainda não tive oportunidade de o analisar detalhadamente e, portanto, ainda não fiz distribuir, uma vez que não havia reunião de mesa e coordenador já agendada. E, portanto, eu pedi aos serviços que ainda não o fizessem distribuir. Senhor deputado Inês Barroso, faça.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Em primeiro lugar, também concordar, obviamente, com o que o Sr. Presidente disse relativamente a outra matéria que nós também abordámos, que era a relativa a solicitarmos, a pedido de entidades, solicitarmos pareceres a outras entidades. Portanto, estamos todos de acordo. Tudo o que a Sra. Presidente referiu foi efetivamente aquilo, o nosso entendimento, mas antes até desse ponto, houve aqui um parecer generalizado sobre como proceder relativamente ao expediente que chegava e nessa altura nós transmitimos logo esta preocupação de que entendíamos que não deveriam ser não deveria haver essa tramitação, daí que conforme e o segundo ponto a senhora presidente disse há pouco, nós ontem enviámos os trâmites, as propostas, quer em relação à tramitação do expediente, quer em relação à definição da ordem do dia. Mas, obviamente, que não tendo sido possível distribuir, os senhores deputados ainda não conhecem. E o terceiro ponto e último é que o nosso grupo parlamentar, uma vez que o LIVRE não está, se fosse, se não, coloca à consideração, assim sendo, que possa ser adiado para uma nova reunião esta.
Sim, eu propunha isso, uma vez que o LIVRE também não está, deixarmos para a aprovação esta ata para a próxima reunião. Passávamos então a aprovar a senhora deputada Isabel Ferreira. Não é sobre as atas? Ah, pois não, exatamente, está bem. Tinha-me pedido a palavra para uma interpelação à mesa, mas já agora fazemos então a aprovação da outra ata que estava para aprovação da reunião da Comissão de 12 de junho. Alguma consideração a tecer? Não? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Então, Sra. Deputada Isabel Ferreira, para uma interpelação à mesa, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queríamos partilhar convosco, consideramos que fontes oficiais e fontes de dados oficiais são a OCDE e a Eurostat, que recomenda a utilização não só de fontes de financiamento nacionais, como de fundos europeus. E, portanto, os dados oficiais das estatísticas nacionais da DGEC seguem este critério. E, portanto, que eu saiba, os artigos de opinião do Expresso ainda não são fontes oficiais, mas mesmo assim peço para ser distribuído o artigo de opinião do Expresso de resposta a esse mesmo artigo que o grupo parlamentar do PSD apresentou e que clarifica precisamente o erro que está subjacente, que é a utilização apenas dos fundos nacionais na contabilização do investimento em ID. Peço desculpa por esta insistência, mas não posso mesmo aceitar que se diga que nos últimos anos o investimento em investigação e desenvolvimento foi o menor dos últimos 30 anos, que até por si é totalmente descabido quando o nosso sistema científico e tecnológico tem praticamente essa idade. Muito obrigada.
Senhora Presidente,
então, Senhor Deputado Pedro Alves, faça.
Obrigada, Senhora Presidente. Eu pensei que isto já tivesse resolvido, mas afinal não está resolvido. E é uma coisa muito simples. Por muito que considere um artigo de opinião um dado científico, eu não. É um artigo de opinião. Um artigo de opinião é um artigo de opinião. Pronto. E vale o que vale, se fundamenta a sua opinião num artigo de opinião de um antigo ministro que tem a responsabilidade de não ter feito o investimento que era necessário, é disso que estamos a falar, não é de outra coisa, Sra. Deputada. E quanto ao resto, dizer que a fonte que foi citada por parte da Maria de Lourdes Rodrigues foram as fontes da OCDE. Se olhar bem para o quadro, verifica que é da OCDE. Quanto ao resto, eu não vou discutir rigorosamente mais nada, são pontos de vista diferentes. A fundamentação, eu faço a fundamentação com base também daquilo que me parece que é credível. Se não me parece credível a opinião do Manuel Leitor, porque não me parece credível, é uma defesa política da circunstância em que se encontrava. Agora, os dados da OCDE, Sra. Deputada, estamos a falar também de dados da OCDE. Estou-me a referir a uma notícia, não a um artigo de opinião. A partir do momento em que é uma notícia do lançamento de um livro da Maria Lourdes Rodrigues, e eu parto do princípio que os dados foram retirados do livro da Maria Lourdes Rodrigues, já estou a perceber que tenho que lhe oferecer um livro, vou-lhe oferecer um livro e depois, a partir daí, acho que podemos ficar mais
claros. Os deputados pediram para distribuir os documentos, foram distribuídos, poderemos depois um dia discutir essa questão numa ordem de trabalhos, colocar um ponto. Bom, então, passamos para o ponto 5 da ordem de trabalhos. Vamos, senhores deputados. Não há baixa. Temos de prosseguir, Sr. Deputado Pedro Alves, por favor, temos de prosseguir a nossa ordem do dia. Ponto 5, não há baixa distribuição de iniciativas a comunicar. Ponto 6, apreciação e votação do plano de atividades do Grupo de Trabalho, avaliação da Lei nº 62/2007, de 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico das instituições de ensino superior. Eu pergunto se toda a gente consultou, se a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho quer tecer algumas considerações. Nós temos aqui apreciação e votação do plano. Toda a gente recebeu alguma consideração que queiram tecer sobre o mesmo? Não? Então, passamos apenas à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Votos de bom trabalho. Já vi que têm calendarizadas as audições e uma série de iniciativas. Muito bem, corra tudo bem. Depois, no ponto 7, outros assuntos. Temos aqui algumas questões que receberam para abordar. No dia 12 de junho, passado o prazo para resposta e após aprovação dos relatórios finais das petições, foram recebidas pronúncias de entidades nos termos que se seguem. Primeiro, resposta da Câmara Municipal de Braga ao pedido de informação para a petição número 261/15ª segunda sessão legislativa a favor da construção de um pavilhão gimnodesportivo no interior da Escola Básica de Trigal de Santa Maria. Também a resposta da FENPROF ao pedido de informação para a petição 296/15, primeira sessão legislativa, petição para a inclusão e financiamento equitativo de projetos de ciência fundamental e ciência aplicada no concurso para projetos em todos os domínios científicos. Consultada à mesa e coordenadores sobre a hipótese de se disponibilizarem essas respostas e de se fazer uma nova apreciação dos relatórios finais alterados em conformidade, foi recebida a resposta favorável do PSD, PS e Chega, que são, neste momento, os partidos presentes. Bom, então, julgo que a resposta foi favorável. Passaremos, então, a integrar estas respostas na página da petição e no texto do relatório, dado que enriquecem naturalmente quem for consultar esses documentos, fica com uma perspectiva mais rica e mais completa das questões que estão ali abordadas. Depois, o ponto 7.2, alteração da ata de 28 de maio em relação à audição dos técnicos superiores doutorados dos laboratórios de Estado. Os técnicos superiores doutorados agradecem a audiência, colocam-se à disposição para o que for necessário, eventualmente para participar na elaboração de algum eventual projeto de resolução, e propõem alterações na ata da reunião por entenderem que contém pontos factualmente incorretos. Bom, há aqui uma questão de preciosismo que os técnicos dos superiores doutorados dos laboratórios do Estado vieram colocar, não se reviram em algumas expressões da ata e pediram para se corrigirem essas expressões, propondo uma alteração ao texto que não é uma alteração propriamente significativa, mas que tem a ver com os termos que eles entendem que são mais corretos para aquela circunstância, e, portanto, o que eu coloco à vossa consideração é se já tiveram oportunidade de consultar as propostas, se concordam com que se aprove a ata com essas alterações, uma vez que ela já tinha sido aprovada, Concordam que se atualize o texto da ata com essas alterações? Sim? Muito bem. Então foi aprovado com os votos a favor do PS, PSD e Chega. O Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação propõe que a primeira audição se realize no dia 10 de julho de 2024, quarta-feira, em simultâneo com a audição a requerimento, pois não tem agenda disponível em data anterior. Bom, estava aí a hipótese de eventualmente se realizar à tarde, uma vez que se previa que pudesse não haver plenário nesse dia, mas a senhora deputada do Livre frustrou um pouco as nossas expectativas há pouco, dizendo que amanhã haveria conferência de líderes e que provavelmente iria ser agendada uma reunião plenária para este dia da parte da tarde. Assim sendo, aguardamos, respondemos já, agendamos para de manhã ou aguardamos a ver se se marca plenário para esse dia e amanhã decidimos. Faça favor, Sra. Deputada Eugénia Gamboa. Peço desculpa, Rosária Gamboa.
Há um magnífico conto acerca da importância de se chamar Eugénio, que não é o meu caso, não é? Pronto, mas dizia eu que... Porquê é que eu pedi para intervir? Eu pedi para intervir porque se é impossível, se há uma impossibilidade, se o Sr. Ministro só pode estar cá no dia 10, já tinha falado com os colegas do PSD, aceitando, apesar com algum transtorno, mas é meu meramente pessoal, que isso não pode invalidar a realização da audição e, como tal, concordamos com ela. Se não puder ser à tarde, será necessariamente manhã. Eu a intervenção que queria fazer, e não nos opomos, a que fique já decidido, no sentido de ser assim. O que eu queria perguntar é o seguinte, é o segundo aspecto do ponto 7.3. Nós entendemos que a audição regimental deve ser a primeira e não a segunda, até por devido ao cansaço e ao esgotamento que muitas vezes isto provoca. É a audição prioritária. Depois também queria fazer outra pergunta. No caso da audição por requerimento, que tornamos a repetir, que gostávamos que fosse em segundo lugar, achamos mais correto, a primeira audição é mais importante, deve ser a para a qual que se abre. Eu não sei qual é a grelha, mas há segunda ronda? Fiquei um bocadinho surpreendida com esta relação.
Eu estava aqui a perguntar aos serviços se precisamente esta proposta de ser em primeiro lugar é uma pergunta, não foi dado aqui como ponto assente, portanto era uma pergunta para a Comissão, se entendem que a audição por requerimento seria em primeiro lugar ou em segundo lugar. Da parte do Partido Socialista já percebemos que quer que seja em segundo lugar. Outra questão é se... Em segundo lugar, isso, por requerimento, em segundo lugar. E a outra questão que se coloca é se há segunda ronda na audição por requerimento, temos de consultar o regulamento. Eu julgo que só haveria uma ronda, também tenho essa ideia. Não, o regulamento prevê, eu tenho de ver. Pois, portanto, ficaria...
Senhora Doutora Maria Teresa e Senhora Presidente, em primeiro lugar, que é quem me devo dirigir. Nós, no outro dia, tivemos aqui uma audição por requerimento e não teve segunda ronda. Ah, é especificamente por ser ministro. Ok, muito bem. Muito obrigada.
Por aquilo que eu tenho presente, eu julgava que era também uma grelha normal para outras entidades, mas para os membros do Governo, então a grelha é a mesma... Seja por requerimento, seja regimental.
Não, não são diferentes.
O que vai ficar aqui, de facto, é que isto resultaria em 3 horas com 2 horas e meia. Da primeira, portanto, seria à volta de 5 horas e meia, mais de 5 horas e meia de reunião. Quer dizer que, mesmo que começássemos às 9, terminaríamos quase à hora do plenário. Bom, eu deixo à consideração dos grupos o que fazemos. Aguardamos que amanhã a conferência de líderes decida e depois da parte da tarde era mais fácil, porque, não é? para nós, pois, o que é que decidem? Eu deixo à vossa consideração. Livre, o requerimento é do Livre. Enfim, nós não sei até que ponto podemos falar com o Livre amanhã e ver da possibilidade de esta audição a requerimento ser noutro dia, posterior. Ou haver um compromisso entre os grupos parlamentares. É desumano até para nós e para o Sr. Ministro.
Sim, Sra. Presidente. Peço desculpa por voltar atrás, mas no ponto 6, ao nível do grupo de trabalho do RGES, só dar nota que no ponto 2.3 são repetidas entidades do ponto 2.2, só para não esquecer.
É só lá.
Como?
É só lá para se na correção.
Foi em cópia.
Ah, no plano de atividades?
Não percebi.
Como é que é?
É uma garada. Sim, é só uma garada.
As três últimas cortam-se. Portanto, isso fica, corrige-se isso. No ponto 2.3 do plano de atividades do grupo de trabalho, no ponto 2.3 tirava-se as últimas três entidades, Sindicato Nacional de Ensino Superior, Federação Nacional dos Professores e Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia, uma vez que já tinham sido ouvidas, não é? Já tinham sido ouvidas, como no ponto anterior. Muito bem. Sim, mas está bem. Podem também optar por isso, por ouvir e pedir que emitam um parecer por escrito, se assim o entenderem. E assim ficam com a posição das entidades. Mais alguma questão sobre os outros assuntos? Último ponto. Então, obrigada. Até amanhã, até à próxima reunião. Obrigada.